Os 11 migrantes que chegaram esta quarta-feira a São Vicente numa piroga proveniente da Mauritânia foram acolhidos no Centro de Estágio da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Os indivíduos do sexo masculino estão bem e todos têm nacionalidade maliana. O processo normal de investigação está a ser conduzido pelas autoridades policiais. Relativamente aos 4 sobreviventes da piroga que deu a costa na zona do Calhau, também em São Vicente, no último domingo, a comandante regional da Proteção Civil, Vitória Veríssimo, garante que já tiveram alta,
já estão bem, estão estáveis e estão somente a receber agora a parte da ajuda humanitária, não é, que tem que ser feita, mas estão estáveis, está tudo bem.
O ministro da Administração Interna afirma que os alarmes deviam disparar antes da morte dos migrantes que arriscam viajar de África para as Canárias, embarcações que depois chegam a Cabo Verde à deriva. Paulo Rocha comentava a situação de um barco artesanal que partiu do continente com 65 ocupantes e que ficou um mês à deriva até chegar no domingo a São Vicente com 4 náufragos que sobreviveram. Entretanto, um outro barco com 11 pessoas também deu à costa da ilha, aparentemente sem vítimas mortais durante a viagem. O ministro da Administração Interna diz que o assunto é debatido em todos os países do Atlântico. O governante afirma que todos os países estão conscientes de que existem vagas de imigração e que neste momento há uma vaga do continente para as Ilhas Canárias. Na Ilha de Santiago, o Tribunal decretou prisão preventiva a um dos detidos no dia 28 de fevereiro por posse de droga e munições no concelho do Tarrafal de Santiago. O outro suspeito ficou sob a medida de coação de apresentação periódica às autoridades. Em nota, a Polícia Nacional refere que, através do Comando Regional de Santiago Norte, deteve os indivíduos fora de flagrante delito, mediante mandado de busca e apreensão. Os suspeitos de 24 e 34 anos de idade foram detidos na posse de droga, munições de alto calibre, réplica de arma de fogo, arma branca, entre outros objetos e produtos de origem ilícita. Em Portugal, dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 35 e 45 anos foram detidos na terça-feira por suspeitas de tráfico de estupefacientes no concelho de Vizela. Num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, a Guarda Nacional Republicana revela que os suspeitos foram apanhados com 568 doses de cocaína, 65 doses de haxixe, 6 doses de erva, material de corte e mais de 2 mil euros em dinheiro vivo. Ao trio foi ainda apreendido duas viaturas ligeiras, uma moto, 5 telemóveis, um computador e 2 balanças de precisão. Entretanto, os detidos foram constituídos, arguídos e serão presentes hoje no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para aplicação das medidas de coação. Os casos de crianças mortas por desnutrição aumentam em Gaza. No norte do enclave, onde a chegada de ajuda é limitada, 15 menores morreram e outros 6 estão em estado grave. Uma em cada 6 crianças com menos de 2 anos está severamente desnutrida na região. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse na quarta-feira que os menores que sobreviveram a bombardeamentos podem não sobreviver à fome.
A OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, alertaram para os níveis extremos de insegurança alimentar infantil no norte de Gaza, com pelo menos 15 crianças mortas por desnutrição e desidratação no Hospital Kamal Adwan e outras 6 gravemente desnutridas em risco de morte. O UNICEF afirmou que as taxas de desnutrição para crianças menores de 5 anos no norte de Gaza, onde o acesso à ajuda tem sido limitado, são 3 vezes maiores do que as do sul. Atualmente, a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, estima que a população do norte de Gaza e das províncias adjacentes seja de até 300 mil pessoas. A capacidade da agência de fornecer apoio humanitário e dados atualizados foi severamente restringida. Os caminhões da UNRWA têm lutado para entrar na faixa de Gaza devido à guerra e à abertura inconsistente de ambas as travessias. A segurança para administrar a passagem de Rafah, no sul, foi severamente afetada devido à morte de vários policiais palestinos em ataques aéreos israelenses perto da travessia no início de fevereiro. Nos primeiros 3 dias de março, houve um pequeno aumento no número de ajuda entrando no enclave, com uma média de 127 caminhões por dia, bem abaixo da capacidade operacional de ambos os postos fronteiriços. Em fevereiro, as entradas foram consideradas muito baixas, com cerca de 99 caminhões por dia. Houve relatos de intensos bombardeios aéreos, terrestres e marítimos de forças israelenses em grande parte do enclave nesta quarta-feira, resultando em mais vítimas civis, deslocamentos e destruição de infraestrutura civil. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Os ataques aéreos continuam em Rafah, onde a 2 de março houve relatos de bombardeamentos perto de um hospital de saúde primária materna, apoiado pela organização Médicos Sem Fronteiras. A ONU apelou hoje aos representantes eleitos da Gâmbia para que retirem rapidamente um projeto de lei que levante a proibição da mutilação genital feminina. As Nações Unidas consideram este ato uma violação abominável dos direitos humanos. Revelação feita à AFP por um porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Para a organização, é crucial que a Gâmbia mantenha os ganhos obtidos no combate a esta prática nociva e continua a promover uma sociedade que proteja os direitos e a dignidade de todos, especialmente das mulheres e raparigas. A Assembleia Nacional da Gâmbia começou a examinar o projeto de lei denunciado pela ONU na segunda-feira. A segunda leitura do texto está prevista para o dia 18 de março e as suas perspectivas de adoção e aplicação são incertas. A possibilidade de um regresso à legalização das mutilações genitais femininas dividiu opiniões na Gâmbia durante meses com os tradicionalistas e muitas organizações da sociedade civil a exortarem o governo a manter-se firme. Num relatório publicado em 2021, a Unicef afirmou que 76% das mulheres gambianas com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos tinham conhecimento desta prática.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.